Coimbra.
Hey ho, let's go! Cantava quem? Ramones? Não sei quem cantava assim.
Ramones.
Grandes Ramones. Hey ho, senhoras e senhores, então estamos resolvidos. Esse aqui é o WCast de número 81. Eu sou o Felipe Lima e tenho o prazer de estar vivo para estar aqui com vocês e de também estar vivo para ter amizade e a companhia deles, meus queridos amigos de bancada, César Dario Cabreira e Guillermo Nenes. Começando pelo Cesarino, como é que você tá, meu caro?
Salve, salve, senhoras e senhores. É sempre um prazer enorme compartilhar esta próxima hora com vocês. Com vocês que nos ouvem e com os meus parceiros aqui de divã semanal, Felipe Lima, Nenezinho. E vamos lá para mais um programa, né? Que seja um oásis em meio ao deserto que está essa semana para mim. Nada de tão dramático, é só para fazer um charmezinho. Mas é sempre bom poder trocar uma ideia aqui e esquecer um pouquinho do mundo.
Que maravilha, que coisa boa. Eu só não entendi que você falou que somos parceiros de van ou de divã?
Parceiros de divã. Parceiros... Eu falei van, será?
É, então, fiquei em dúvida. Mas ambos seriam bons.
Talvez eu tenha...
Porque o parceiro da van também, você vai bater um papo durante a viagem, gostoso. Não é ruim, não. Que maravilha.
Divã.
E você, então, tá bem? Passou bem a semana? Tá no deserto?
Bem.
O deserto semanal, mas há de melhorar, é isso?
Não, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle, tô feliz, continuo com as minhas metas bem traçadas e cumpridas. É, emagreci mais um pouco, tô feliz com isso.
Que beleza.
E enfim, tá tudo em ordem, graças a Deus está tudo em paz.
Que bom, que bom.
Talvez, ó, notícia boa, cara, talvez eu vá ver minha mãe aí, fique uns dias por lá.
Que maravilha.
Pra matar um pouco a saudade, sair um pouco desse ambiente... Também
isso é bom, faz parte. Tem que arejar o cérebro também.
E jogar um baralho com a veinha, tomar uma cerveja.
Ótimo.
É gostoso, eu gosto
eu
muito
ouvi
disso.
Cerveja?
Pois é, meu amigo. Falaremos disso
daqui a pouco. Muito bem. E escuta uma coisa, neninhos, estamos aqui presentes, não estamos te vendo, porque aqui no nosso...
Vocês não estão me vendo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vocês não estão me vendo porque estava fazendo uma pesquisa de campo aqui.
Tudo bem. Olha aí você.
Não. Eu vou até me justificar aqui agora, porque o Samurra fazia uma coisa maravilhosa. Ele sempre vinha com dados e fatos, né?
Dados
basados
e fatos.
Pelas melhores empresas de estatística aí, nacionais e internacionais. E aí eu falei, acho que, como ainda o tema já foi pré-apresentado, mas achei que ia ser legal trazer alguns números aqui só pra fazer uma pintura aqui no nosso papo.
E conseguiu achar alguma coisa, não?
Mas já vamos entrar, sim.
Não, só quero só para o pessoal saber se haverá dados ou não.
Ainda não achei, mas me comprometo que até o momento que a gente vai falando sobre o assunto, tem alguns dados aqui, pode ficar tranquilo.
Muito bem, que maravilha. Você tá bem? Passou bem a semana? Tá joia? Tá bonitão?
Bem, graças a Deus aqui, dançando como uma nuvem.
Que ótimo.
Corridinha, teve corridinha?
Corridinha hoje, inclusive, pô, um prazer, 10K hoje, né?
10K,
a rotina,
que
então.
Maravilha.
10.
Eu, então, queria aproveitar o ensejo. Vocês me perguntem como foi minha semana.
Como é que foi sua semana, Felipinho?
Pois é, minha duas semana... perguntas. Como foi sua semana e boletim médico?
O boletim médico vai entrar um boletim médico nutricional aí, né? Minha semana é calcada nisso. Então, qual que é o lance? Semana foi boa, tudo bem, sem grandes novidades. Mas o boletim médico é da seguinte maneira. Coração tá bem, tudo jóia. O ciático tá ruim, né? Que já tava ruim, continua ruim, mas tá melhorando. Eu ainda não entendi qual que é a dele. Eu fiz tratamento, melhorou, piorou. Não sei bem qual que é a dele. Mas quais são as novas nesse mundo cão? As novas é que realmente eu tenho acordado mais cedo, que é bom. E daí eu me vejo mais César, assim, acordando, manter uma rotina. E hoje, pela primeira vez, eu comecei a fazer um pequeno treino de corrida barra caminhada com meu amigo Felipe Regozeto. Obrigado.
Beleza.
Maravilha, hein, velho?
Pois é, eu fiz meia hora de exercício, correndinho ali em volta da hípica, não sei o quê. Vi o cheirinho do cavalo. E tô contente, tô animado. Quer dizer, animado eu não tô, porque eu tô com a perna doendo. Mas, porra, foi legal, assim. Foi bom, sexta-feira, pretendo continuar.
Então, com quem? Você falou, desculpa, que eu comecei a me empolguir, bati palma e não ouvi.
Com o Reboredinho, nosso amigo, Reboredinho.
Ah, tá,
que ele
tá,
corre bastante, entendi, também, tipo Guilherme. Então, ele falou que vai me ajudar nisso, não sei o quê. Então, tô nessa.
Pô, que bom.
Hoje
tá
acordei bom, cedo, fui andar, não sei o que. A perna às vezes piora, melhora.
Maravilhoso.
Eu tô botando a perna a risco também, né? Falei, não, vai na marra.
E... Vai manso.
É, pra não se quebrar, usar também. Bem pra usar sempre, não é isso?
Isso.
Mas tô contente também. Agora, por outro lado, também assim, não sei se eu tô emagrecendo ou não, mas eu tô muito numa onda de comer mel. O que vocês acham do mel?
Não sei o que dizer muito bem, assim. Eu sei que existem milhões de benefícios, mas eu vejo como uma fonte muito grande de glicose, né?
É, então, talvez eu viria até uma abelha, porque eu tô comendo muito mel. Talvez eu esteja comendo até mais do que eu deveria, mas como eu não tô comendo doce, o mel, que é uma coisa natural, acaba suprindo.
Mas aí você adoça também com mel? Tipo, vai tomar um café, coloca um melzinho?
No café específico não, porque eu não adoço café. Eu, na verdade, eu tenho essa curiosidade. Eu não adoço nada. Mas o que eu adocei ontem, por exemplo, foi o morango. Comi um moranguinho, joguei um mel por cima. Daí, de vez de comer um pouquinho de morango, eu comi um quilo de morango. Ficou muito bom. Mas aonde eu estou comendo muito mel? Com pãozinho integral na torradeira, manteiguinha e mel.
Ah, meu amigo, isso é demais.
Não é maravilhoso?
Isso pra mim lembra infância.
Isso pra mim virou minha vida. Só que eu estou exagerando. Porque eu como de manhã, tarde, à noite, eu como isso agora. É delicioso.
Quem
é
faz
muito
isso,
bom.
Né,
não, meu irmão come muito isso.
Seu irmão?
Ele janta isso.
Com mel?
Nossa. Ah, pelo menos enquanto eu morava na casa dos meus pais e ele vinha das férias pra lá, era o jantar dele.
Eu vou falar com ele sobre isso, interessante, isso. Bom saber.
É. Eu tô nessa onda do mel. Com certeza é mais saudável, né, um produto natural ali.
Sim.
E, enfim, eu consumo até que relativamente bem mel também, mas é porque também o meu tio Neto, que já falei diversas vezes aqui, que inclusive é o pai do Franco, ele sempre cultivou.
O tio Neto é um personagem do podcast, já pode dizer isso. O tio Neto é um dos padroeiros, assim, do WCast.
Ah, é o cara que me
o Toninho,
muito
o Toninho
muito
é da... outro, e o tio Neto é outro, tem alguns personagens assim presentes.
É, mas é, então, ele cultiva, ele vira e mexe, ele me arruma um pote de mel e tal. Vou ver se eu arrumo um pra você. Pô,
mel. Gostaria do mel. Caramba. Do mel natural, assim. Quer dizer, todo mel teoricamente é natural.
Da região ali de São Bento do Sapucaí, próximo a Campos do Jordão. É uma região que você tem ali uma ligação afetiva, né? Porque seu avô gostava muito, então de repente
você vai
consumir um mel ali que pode ter essa ligação. E em tempo, outra coisa. Eu perguntei se você adoçava coisas com mel. Porque já dizia João Gordo, tudo que é branco e refinado não presta. Então, substituir o açúcar com mel é um
belo passo. Eu que eu falo, eu não tenho o cortar doce. Pra mim é mais um bolinho, um chocolatinho, porque o açúcar branco assim é difícil de usar. Eu não adoço açúcar, não adoço café, não adoço nada. Então realmente era mais nos derivados, assim. Mas enfim, mel, nosso amigo mel, é isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta.
Uma
fala, Nenis.
Como é que anda a aposta de você e da Valesca em termos de doces?
Não, tá bem, tá plena. Tá, é uma aposta cara, né?
Legal.
É uma aposta cara. É. Agora tem uma coisa também, vou ser honesto. A gente vai viajar na semana que vem, tiver um hotel que abriu.
Vocês já vão abrir a sessão.
Não, então, sim, mas me pareceu justo, que a gente tá realmente indo firme bem. E nesse hotel tem uma coisa muito boa dele, é a culinária do hotel. Então, ir pra lá E não aproveitar essa parte seria uma sacanagem. Então a gente decidiu assim, uma janelinha de 3 dias, que tudo bem, e depois retomar, eu acho justo. Porque a gente tá indo tão bem, sabe? Realmente estamos levando a sério. Então, tá, isso aí tá em debate. Talvez a Valesca nem goste que eu diga. Mas também é um bom caminho pra ver se ela tá ouvindo isso aqui, se ela vai brigar comigo, quer dizer que ela tá ouvindo, vamos ver. Eu vou começar a fazer teste pra ver se as pessoas ouvem, sabe aquela coisa? Ó, se o Júlio estiver ouvindo, você acabou de ganhar R$20, me cobra, sabe? Assim, vamos ver. Vamos começar a distribuir, aliás, isso é ótimo, vamos começar a distribuir dinheiro no WCast, só que a pessoa tem que dar a senha. Mas deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar e que há muito tempo eu não faço. Abemos cartas...
Ô, meu querido, e não é que tem uma cartinha, cara?
Que maravilha! De onde vem, de quem vem e o que diz?
Veio ali da região da Serra do Japi, aonde onde reside o nosso grande esporte clube paulista.
Olha só.
O Galo do Japi, ali na região de Jundiaí.
Ah, pertinho.
Perto, é próximo. Mas recebemos uma carta do nosso ouvinte Fabiano José, que é um ouvinte também de longa data, que vira e mexe, sempre manda um comentário, fala alguma coisa de que ele ouviu e que ele concorda, que discorda, isso e aquilo. Mas, enfim, resumindo a conversa, ele outro dia se deparou numa reflexão sobre a questão da exaltação do consumo do álcool, né? Sim. E enfim, ele pensando sobre isso, ele falou, opa, acho que de repente pode ser um tema bacana para sugerir para os senhores do WCast discutirem um pouco, debaterem, né, ver o que eles acham sobre o assunto. Então, queria antes de mais nada agradecer ao Fabiano, vulgo Falco, e dizer que é sempre bom receber sugestões, elogios e críticas. O importante é que as pessoas entrem em contato. E falando nisso, quem quiser entrar em contato, o que precisa fazer mesmo, Limera?
Opa! Eu vou perguntar pro Nenis pra ver se ele tá atento.
Epa! Bom, pra entrar em contato com a gente, acho que a maneira mais sábia, útil, prática é o Instagram, que todo mundo usa, todo mundo tem, é o queridinho do brasileiro aí. É o @WCastPodcast. Ou no meio um pouco mais ortodoxo, o nosso Gmail, o e-mail Gmail, né, que é o WCastPodcast@gmail.com.
Que maravilha! E o Instagram, ele tem dono, né? O Instagram, ele tem cuidado, tem tutor, né? Eu digo
mais
assim.
Ou menos,
então ele
mais
não
ou
tá
menos
solto como se fosse um cavalo no selvagem, né? Isso é muito bom. Mas então, puxa vida, fica um abraço forte ao Fabiano. E vamos ao tema, que é exatamente esse que ele falou, porque o César vai tomar uma cervejinha com a senhora, sua mãe. E a gente está sempre tomando a nossa também. A gente já discutiu aqui no WCast a questão do alcoolismo. Quem quiser, veja, procure. Vícios, né? A gente falou de todos eles e tal. Mas aqui hoje a gente vai entrar num aspecto não só do alcoolismo em si, quando vira ou quando não vira, mas também quando ele está imiscuído na sociedade, naquela coisa do, porra, eu tomo todo dia, será que eu sou alcoólatra, será que eu não sou? E também a pausa na bebida é muito interessante. Será que seus amigos te respeitam o dia que você não quer beber? O dia que você, que tá sempre tomando sua cervejinha, você vira e fala, pô, eu quero dar um break, dar uma desinchada, uma desintoxicada, não sei o quê. Como que a turma tá reagindo a isso? E também vale a gente falar de duas coisas curiosas que um momento nos trouxe, que é o aumento de consumo de bebida na pandemia, muita gente relatando isso, e também as lives. Lá do início, lembra dos sertanejos e tal, os caras enchendo a lata, e virou uma polêmica do tipo, até o Conar, né, acho que entrou para dar palpite, que o cara ficou travado na live, enfim, vira quase que uma apologia ao consumo de álcool. Então a gente vai debater tudo isso, e eu jogo a bola pro Cesarino. O que você diz, Cesarino, sobre isso? Como é que você quer começar falando?
Cara, eu acho que assim, é interessante, porque uma das coisas também, né, que o próprio Fal trouxe era um pouco dentro desse contexto de quarentena, dele também perceber essa quase que cobrança da sociedade, vamos assim dizer, em relação a mesmo uma live entre amigos. Se você não tá ali com um copo na mão e não tem, ah, não, vamos brindar isso e aquilo, direto ou indiretamente, existe algum tipo de cobrança. Pô, mas não vai beber, pô, mas vai ficar de fora, isso e aquilo. Então, eu acho que, assim, dá até pra gente dizer, sem sombra de dúvidas, que é uma questão de uma cultura do álcool, né? É algo que realmente, enfim, já tá disseminado e todo mundo acha comum e todo mundo acha normal, né? Talvez não achem, sei lá, se todo mundo tiver consumindo algum outro tipo de droga, mas a bebida em si acaba sendo, né, muito, não, tudo bem, não tem problema, não, é isso mesmo, faz parte, etc. E o que mais chamou a atenção, e eu batendo um papo com ele sobre isso, o que ele falou, caramba, né, mas por que esse tipo de reação? É que ele produz cerveja, e assim, ele, nós somos nenhum santos também, eu já fiquei bêbado com o Lima várias vezes, e com o Fabiano, mais umas 590 vezes também, então ninguém aqui tá querendo, não, mas não bebemos, ou isso aqui, bebemos e bebemos bem, gostamos. Mas a questão é, ele produz cerveja e ele segue com cervejeiros e tal. E teve um cervejeiro que ele acompanha e gosta, que postou um vídeo falando com um copo na mão, dizendo, tá vendo isso aqui e tal, não sei o que. Então, não é cerveja, é chá. E aí ele entrou no ponto que o Lima comentou anteriormente também, de que ele achou que ele já tava, né, ele nem percebia. Quando ele via, ele tava bebendo todo dia e semanalmente consumindo uma quantia absurda. E aí ele fez esse tipo desse chá, que é como uma cerveja sem álcool, talvez, e que ele toma, e ele estava reduzindo, então, ali, né, o consumo dele de uma maneira consciente e tudo mais. Qual não foi a surpresa? Que as pessoas fizeram exatamente isso que a gente comentou agora há pouco aqui também. Ah, mas o que é isso? O que é fraco? Tá mudando de time? O cara produz cerveja e não vai beber? Sabe? E aí, esse que é o ponto, né? A gente consegue enxergar isso para o macro. A gente consegue enxergar isso para a sociedade como um todo, né? Se eu ou o Lima, por exemplo, a gente tiver uma reunião ou um encontro com as pessoas que a gente trabalhou junto alguns anos atrás da agência, que a gente sempre fala aqui, e um de nós dois vai falar, não, beleza, mas eu vou tomar uma coca hoje, puta que pariu, é capaz da galera chutar a nossa bunda. Acabou. E falar, por que veio?
Entendeu? Verdade, bem notado. Boa reflexão.
Mas acho que o Nenis pode contribuir um pouco mais também para a nossa abertura do assunto.
Não, você estava falando aí, eu estava pensando aqui algumas coisas. Você falou lá do cervejeiro, acho que depois é legal até a gente mencionar o nome dele, né? O cervejeiro do vídeo que você passou pra gente, o canal dele, acho que é Cerveja Fácil, não é?
Vejo já. Então, pode seguir, que eu já te falo já.
E eu, assumidamente, acho que vocês sabem, mas a gente sempre comenta aqui, eu sou uma pessoa que nunca bebi cerveja, nunca gostei, enfim. Já até experimentei em algumas ocasiões, mas nunca gostei, nunca bebi. E nunca fui um cara de beber, sempre e tal. Quando era mais novo, tinha aquela coisa de final de semana. Dificilmente foi todo final de semana, mas, pô, 17, 18, 19 anos, tentava ser o mais frequente possível, acho que faz parte disso. Hoje em dia, se toma uma tacinha de vinho aí no mês, é até muito. Mas meus amigos também têm muito isso. Assim, eu tô, por exemplo, tô sempre de carro. Então, e tenho muito isso comigo de nunca beber quando tô de carro. Então, tô sempre tomando uma coquinha, uma água, um negócio. Até um exemplo que eu dou. Quando a gente vai no Felipe, o Felipe se incomoda muito quando não tem ninguém bebendo nada, desde que seja um copo de água. Mas você se incomoda, não se incomoda quando tem copos, mãos vazias, assim. Não, isso é legal, mas você não pressiona ninguém. Meus amigos sempre têm isso também. Tá bebendo, um viadinho, que não sei o quê. Mas uma coisa também que eu penso, eles falam isso de mim e fica tudo bem. Eu não sei se vocês fizeram pro ERD, mas...
Não, mas eu lembro que você fez, é um clássico, né?
Mas sempre tinha aquela história do tipo, dependendo do grupo de amigos, pra você ser aceito, você tem que beber, tem que fumar maconha, cheirar cocaína. Eu nunca vi um grupo desse tipo.
Onde essa gente se encontra, né?
Tem duas considerações sobre isso. Se eu tentar, primeiro que eu acho assim, eu dificilmente ia tentar me envolver num grupo que eu sei que meio que pra entrar no grupo você tem que usar droga. E aí, se você não vai usar droga, você não vai poder entrar no grupo. Fala, meu amigo, eu acho que eu não quero entrar no grupo. Não é que o grupo não me quer, eu não quero.
Tá, grupo barra pesada?
E segundo ponto, Se toda vez que eu saio com meus amigos e não bebo, eu sou viadinho, pô, tudo bem, eu sou viadinho pros meus amigos ali, entendeu? Não, eles vão continuar me aceitando no grupo, não tem nenhum tipo de problema com isso. Eles não vão falar, não, a partir de agora, realmente não dá mais pra convidar o Guilherme pra sair. E é isso, ele não tá bebendo mais a vodka pura dele, pelo amor de Deus. Ele que fica na casa dele, então. Não é?
É verdade, é verdade. Agora... Mas...
Deixa eu só passar diga. Canal Cerveja Fácil.
Cerveja Fácil.
É, eu só não tô conseguindo achar o nome do nosso colega aqui, né? Mas tudo bem.
Cerveja Fácil tava com consumo alto de bebida. Agora, uma questão... É legal que você falou do ProErd, Nenis, que... é uma iniciativa interessante, nem sei, é da prefeitura, né? Uma coisa assim, é do estado, que é a polícia militar.
É, a polícia militar, né? Polícia militar.
É interessante. É. Mas eu lembro que na época você ficou meio caganeirinha com isso, sabe? Criancinha, de ai, não pode, ai, bebida não. É bom também, por um lado, mas também cria-se um trauma. A gente sempre cresceu com o pessoal bebendo em volta da gente. Então imagino que sua cabeça tenha virado um pandeiro. Mas é interessante. E realmente o que você falou é verdade, né? Fica esse papo de que não, as drogas estão nos colégios e não sei o que e tal. São várias realidades, de fato estão, não sei o que. Mas eu também cresci e falei, mas cadê essa turma que dá maconha, vai pra bebida, pra cocaína, não sei o que? Nunca também me pintou assim, tipo, ei, cara, venha pra cá ver isso, assim. Eu que acho que fui atrás deles depois de um tempo. Então, o ponto que eu acho...
Quando você não reconhece o louco, é porque o louco é você,
exatamente,
né?
Olha em volta, não tem ninguém, eu acho que o grupo era eu, né? Mas é uma verdade, você agora falou que eu também me coloco assim, claro que não faço nenhuma pressão estúpida, mas imagina, tem um pessoalzinho reunido tomando uma coisa, você é o rei de chegar aqui dirigindo, eu fico puto, eu falo, pô, vem tomar uma taça de vinho, toma um copo de qualquer coisa, mas vamos entrar no clima, aquele prazer, e a gente gosta, a gente tem histórias mil, né, envoltas em álcool, né, conservadas no álcool. Então, isso é uma verdade, foi uma verdade nossa também. Eu acho que a maturidade traz algumas coisas, como, por exemplo, a questão de dirigir e beber. Eu, durante muitos e muitos anos, inclusive mais anos sim do que não, bebi e dirigi à vontade. Graças a Deus nunca me aconteceu nada, nem legalmente, nem criminalmente, nem fisicamente. Mas é o que eu fiz, hoje em dia eu acho um absurdo em todos os aspectos, principalmente no aspecto de lei. Eu falo, gente, eu posso ser pego e perder minha carta e pagar uma multa. Muitas vezes eu posso beber e sei que eu tô bem pra dirigir. Muitas vezes não, mas falo, quanto disso eu fiz, que absurdo hoje em dia fazer isso pra mim é... Pega um Uber e acabou, entendeu? Então acho que isso a maturidade traz. E essa coisa também de aproveitar a sobriedade também, eu acho que é uma coisa que tá em casa, família, você acha outras coisas pra fazer, e eu tenho uma coisa muito minha, que eu não consigo, às vezes eu vejo, quando a gente se reunia, o César às vezes tomava uma cerveja pra gravar, não sei o que, duas ia pra casa e tocava a vida dele. Eu tinha dificuldade de fazer isso, porque tem até hoje, porque se eu tenho dificuldade de tomar duas cervejinhas e tocar minha vida. Se eu começo a beber, eu vou bebendo. Não gosto de beber, depois parar, me dar um sono, me dar um mal-estar. Então eu admiro quem consegue fazer isso. Mas muitas vezes não fazer isso também é muito bom.
Mas isso foi com a maturidade do tempo também, Limeira.
Assim, tá certo. Porque
tipo,
também
eu comecei a tomar duas e parei há 3 anos atrás, entendeu? Sim. Porque até lá eu tô contigo em tudo que você falou até agora, de dirigir, de não ter limite, de meu, já que começou, faz o trabalho direito, sabe? Tudo isso que você tá falando... A gente é idêntico.
Sim. E eu acho, só que essa questão da pressão tem dois lados, né? Da pressão, assim, que existe essa pressão social. O lado do jovem mais, que daí é aquilo que o Nenê falou, que em maiores ou menores proporções é o cara que tá começando uma vida social, quer entrar no grupo, não sei o quê, muitas vezes não tem habilidade com a bebida, e todo mundo bebendo, ah, tamo aí, não sei o quê, realmente o cara fica desconfortável, é um grupo novo, de trabalho, de colégio, isso e aquilo, e acaba bebendo, e enfim, dando alguma baixaria, passando mal, etc, então não é a praia dele, mas acaba se vendo compelido a isso naquele momento, até mais jovem mesmo, coisa de faculdade, essas coisas, e eu acho que tem já questão, que né, ninguém é inocente, mas é o cara também que às vezes, puta, tá bebendo pra caramba, e um dia sai com o João, outro dia sai com o Paulo, outro dia sai com o Carlos, outro dia sai com o Guilherme, outro dia sai com o César. Nós aqui bebemos um dia, o cara que saiu cada dia com um bebeu todos os dias. E esse cara também, pô, vamos tomar só uma cervejinha, virou só uma cervejinha, pô, só uma cervejinha. Ah, tô tomando. Mas aí você tomou todo dia. Enquanto eu tomei um dia só que eu te vi, o cara que tá circulando com todo mundo tomou todo dia. Esse cara também tem que ficar mais atento e ver, né? Falar, puta, tem dias que não vou beber. Agora tem a questão também, não sei pra vocês, que é que nós todos somos consumidores de álcool, isso é importante falar. Eu acho que numa quantidade super ok, já bebemos muito nessa vida, hoje em dia acho que tá todo mundo bem tranquilo quanto a isso. Mas eu tenho uma dificuldade de, digamos que saia nós três, não sei o quê, tá vocês dois bebendo e eu não beber nada. Ou você sai com um grupo, happy hour, qualquer coisa, o pessoal tomando e você ficar na coca. Eu acho muito chato. Porque você perde um pouco do ritmo, né? Então acho que tem essa questão também que vale debater. Como acompanhar, né, o ritmo, pessoal de Boeing e você de teco-teco? Eu acho que essa é uma questão também. E quanto a isso, vocês querem dar uma adicionada mais alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho de como a pandemia mudou esses hábitos. Mas o que vocês têm a dizer?
Não, acho que não acrescentar, mas você falou aquela coisa de que eu tinha falado, né, no começo da juventude. E uma coisa, pelo menos no meu ponto de vista, né? Não era nem muito pra entrar na galera, porque era a galera que cresceu comigo, então não tinha muito quem entrar, mas era aquela ânsia de falar assim, cacete, agora pode. Uh-huh. O primeiro, entendeu? Ah, o primeiro, claro, que fez 8 anos, falou, puta, agora pode comprar bebida, agora não precisa reagir falso, passar nervoso, passar perrengue. Vamos se esbaldar agora e fazer tudo que a gente não podia fazer até ontem. A partir de hoje pode, então foi muito disso assim também, né?
É verdade. Mas isso, eu acho que tudo isso é uma descoberta da juventude, faz parte do show, entendeu? Isso. Mas assim, a gente tem amigos, por exemplo, lembra? Que, se eu tomo todo dia um fardo de cerveja. Porra, é um problema isso. Então, acho que tem. Há que se tomar cuidado entre o consumo largo, a dependência. E realmente essa questão da pressão. Então, muitas vezes não beber é uma coisa ok, entendeu?
Mas eu acho que a única coisa que eu acrescentaria, Limeira, é que assim, até que ponto a gente também não se tornou vulnerável ou se deixou influenciar por conta dessa coisa de vir uma pressão, mas não uma pressão, mas um incentivo, bem entre aspas, de fora, do tipo, puta, não, hoje eu vou ficar tranquilo, vai, não, hoje eu vou ficar na minha e tal. Aí vem alguém, pô, toma uma aí, meu, mas você não vai tomar uma hoje? Puta, tá calor, tava seco pra tomar uma e trocar uma ideia. E a gente acaba cedendo, né? Eu acho que esse que é o grande X desse programa de hoje, né? É o quanto a gente se deixa influenciar pelo ambiente externo. E o quanto às vezes a gente é esse ambiente externo influenciando o outro, né? Talvez quantos por cento das bebedeiras que eu tive na minha vida eu deixaria de ter se eu não tivesse me deixado influenciar por conta dessa cultura que existe de consumo de álcool. Eu cresci no interior, eu bebo tranquilamente, eu bebo desde os 14 anos. E vão falar, é lindo. Não é lindo, é um fato. É questão da minha vida e é assim. Falar que, eu quero que meu filho seja assim, não. Mas aí eu vou culpar minha mãe porque não me proibiu.
Os tempos eram outros também, então. Isso, entendeu? Uma escolha sua consciente, entendeu? Também eu acredito que não é aquela coisa que você bebeu, de que eu estou fazendo. Não, tu não tá bebendo, eu vou começar a beber, é legal, eu bebi, etc e tal. E acho que faz parte, entendeu? E tem muito também da cultura, eu acho, familiar. Porque, por exemplo, sua também, mãe bebe, também. Minha mãe e meu pai bebem, os pais do neném bebem. Bem, também. Não sei a sua mãe, meus pais, os pais do neném, eu sei que bebem bem. A sua mãe, eu acho que bebe também, razoavelmente bem. Seu pai bebia, não?
Pouco, ele era mais moderado. E aí era engraçado, porque minha mãe bebia menos.
E porque tinha um equilíbrio da coisa, pois
porque é. E não era assim, era algo natural mesmo. Não é que ela se privava de beber
Sim. Mas era legal natural, esse equilíbrio assim que existe. Mas então acho que tem também essa cultura. A gente cresceu vendo a galera tomar uma cervejinha, cultura do boteco, isso, aquilo, outro. É o que o Nenê falou, quando chegou a nossa hora, e até antes da nossa hora, que eu acho que... Eu lembro que minha vida alcoólica começou com uns 16. Você, como bom interiorano, começou um pouco mais cedo. Mas quando a gente teve a oportunidade, muito conscientemente, doido pra fazer isso, estávamos bebendo também. Entendeu? Então, eu acho que mais até do que o cigarro, a bebida tem muito essa coisa. Porque o cigarro tem aquelas coisas, né, que a criança começa a fumar ou vem o adulto fumando. Eu acho que a bebida também. Porque a bebida é uma coisa bonita, aquela coisa, né? O drink é bonito. As garrafas, uma belíssima garrafa de Campari, de uísque, aquelas cores, aquela, né, a cervejinha, o copo americano. Quer dizer, são clássicos. Então, é, tem isso. É, eu acho que tem também muito dessa coisa do... da família. Uma família que não bebe nada, provavelmente a criança vai ter outra visão de álcool do que a gente tem, que a gente cresceu vendo os pais beberem. E tá tudo bem, tá? Eu vou beber na frente do meu filho. Uma coisa que eu acho curiosa, por exemplo, a gente tem uma amiga que eu não sei hoje. Aliás, tô até com saudade dela pra você entrar em contato. Vamos mandar mensagem, tô com saudade dela. Mas ela até outro dia, o filho dela tem 11, 12 anos, ela não bebia na frente do filho. Né, você lembra disso, era uma, e o filho espertíssimo, assim, um moleque nota mil, e ela doidíssima de tudo, e não bebo, ele acha que eu não bebo, aí a gente fala, pelo amor de Deus, como assim? Então, quer dizer, é cada uma, né, e outra, gente, não, você não tá cheirando cocaína na frente do seu filho, bebeu, tomando uma cervejinha no churrasco, é uma coisa normal, tá tudo bem, e ela se recusava e tudo bem, era um direito dela, a maneira dela de pensar. Mas tem muito a ver com isso, né? Se os seus pais não bebem, você não tem nem desculpa pra beber. Agora também, se os pais bebem, a criança... Criança não, vai, mas o jovem... Ah, vou beber, quero beber. Não tem que beber, antes dos 18 anos, evidentemente. Mas você fica com menos argumentos pra falar, ué, mas você também bebe? Que negócio é esse? Então é curioso. Agora eu queria falar um pouco da pandemia, porque a gente já comentou disso, mas queria entrar um pouco mais detidamente... Primeiro eu pergunto para vocês, que eu lembro que a gente já falou até que não, mas vale repassar por isso, se por algum motivo ou dentro desses 6 meses, quase 6 meses, o consumo de álcool cresceu em algum período e foi necessário controlar. E o que vocês acham dessa galera que de fato tá bebendo muito a mais na pandemia? Como que vocês veem isso daí?
Como que eu vejo?
Não, mas antes de como você vê, e você? Você tá tomando a mais, sua cachaçinha, como é que é?
Não, muito ou menos, assim. Quando é que eu acho que, assim, o que envolve muito isso também é aquela coisa do que a gente expõe nas redes sociais, né? Então, se o cara que sempre posta uma foto tomando uma, dá a impressão também de que ele sempre tá tomando uma. Eu sou uma pessoa que não posso nada, assim, né? Posso zero. Mas vez ou outra eu mando nos nossos grupos ali uma fotinha de uma cachaçinha. Mas aquilo, pô, em 6 meses de quarentena foram o quê? Se foi 10 vezes, não foram 10, mas foram 10 vezes que eu tomei uma cachaça e foi pouco, entendeu? Em 6 meses é pouco. É, e aí, do meu ponto de vista, então, quer dizer, na quarentena reduzi muito a quantidade de bebida, assim, um vinho ou outro, alguém calou aqui em casa e tal, um jantar, nada, absurdo. Muito pelo contrário, e reduziu bastante, porque não tem mais aquele convívio de ir na casa das pessoas, as pessoas virem aqui ou ir acabar indo pra algum lugar, então diminui mesmo. Então, a gente tá até cheio de vinho aqui, inclusive, que nem cabe na adeguinha, porque a gente não tem espaço pra guardar.
Não tá dando bebe, vazão.
Não dá vazão, é isso aí.
Que beleza. Então, aí, no seu caso, não houve esse aumento. Que bom, mas você concorda, você tem visto que a galera tá enchendo a lata. É o que? É beber pra enchendo, esquecer? Né? Não, tem uma galera que tá flertando com o alcoolismo.
Mas aí eu não sei também se é muito aquela coisa do que aparece na rede social e tal. Tudo bem, uma pessoa que só posta coisa bebendo dá uma impressão de que é um pingão de primeira. Uhum. Mas de repente não invalida um cara extremamente competente. Imagina um exemplo qualquer, um executivo, um médico, um advogado que toma uma toda noite, mas 6 da manhã ele já tá no escritório, trabalha até às 18, atende todo mundo, faz tudo certinho, protocolo, tudo que precisa, protocolo, só que dá 18 horas ele abre uma lata e posta no Instagram, entendeu?
Não, mas assim, mas independente do Instagram ou não, que até falar assim, tem uma questão no Instagram, mas tem a questão assim de matérias. Questão de, assim, de números mesmo, e pesquisas, né? Que realmente as pessoas estão bebendo a mais. Mas tem também essa questão visual nossa, do nossa bolha, nosso grupo. Agora, o camarada que bebe, a gente já falou disso, o cara que bebe, a gente tá falando de uma lata, mas ninguém toma uma lata. Todo dia, 6 horas, toma o drink dele, a dosinha de uísque, 2, 5 latas, que seja. Você vai me desculpar, mas é um camarada que talvez esteja que revendo alguma coisa, por mais que às 6 da manhã ele esteja trabalhando. Entendeu? É complicado falar, ué, ele tá cumprindo a função social dele que mal tem. Aí entra aquela questão, mas será que a mulher dele acha o quê? O filho acha o quê? Ou, né? O vizinho acha o quê? Mas será que as pessoas estão bebendo mais para esquecer essa pandemia, com medo do improvável, do imprevisível?
Acho que não para esquecer. Talvez diria que tá bebendo mais por conta da ociosidade mesmo, né? Aí já cai naquela de liga uma live, o cara tá tomando uma, chama os amigos, sim, ali também uma live. É o que você falou no começo ali, todo mundo com uma tacinha na mão, um copinho na mão, uma latinha.
É, porque tem essa questão do influência. Eu sou bem sugestionável / influenciável. Nesse em outros sentidos, assim, se vocês dois estão comendo um amendoinzinho, um amendoim, eu vou aguar minha boca se tiver amendoim aqui, eu vou comer, entendeu? Então os dois aí tomando um drink, eu falo, ah, gente, eu não vou ficar de fora. Tem dias que realmente você não tá, né? Mas hoje seria um dia que eu beberia. Eu tô com calor, não sei vocês, eu tô doido, inclusive esse assunto tá me dando uma vontade tremenda de beber, a verdade é essa. Então é curioso. Cesário, acho o quê dessa questão da pandemia? Tanto, primeiro, por você, e segundo, como você vê o cenário da galera que tá aumentando mesmo o consumo?
É, então, respondendo a primeira parte, eu não aumentei o meu consumo de álcool, mas por conta também do que eu já falei em outros programas aqui, que, assim, por milagre / influência total da Karen, a gente mudou completamente os nossos hábitos desde o início da quarentena, né? Então, eu acho que isso também contribuiu muito para que eu não apelasse para aumentar o meu consumo de álcool. É aquela história, ah, não tem como afirmar, mas se fosse para eu apostar todas as minhas fichas, se eu estivesse solteiro ou se eu não tivesse a Karen comigo, eu apostaria todas as minhas fichas que eu seria esse cara que iria beber pra caralho.
É mesmo.
Entendeu? Porque,
Mesmo sozinho aí.
Pelo meu histórico, quantas vezes, cara, eu bebia sozinho, ficava chapado em Cesário e ligava pra você meia-noite e a gente ficava trocando ideia. em quarta-feira. Entendeu? E era, bom, mas por isso que eu falo, né? Eu acho que, assim, provavelmente eu seria essa pessoa, mas por conta de ter adotado essa opção de mudar os hábitos, de aproveitar esse momento para realmente melhorar a qualidade de vida, eu até diminuí o consumo de álcool, diminuí bastante, entendeu? E então a resposta da primeira parte é essa, né? Para mim não, mas com certeza aumentou. Agora em relação, né, olhando para fora, tem uma pesquisa da Unicamp com o Instituto com a Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Instituto Oswaldo Cruz.
Famosa Fiocruz.
Fiocruz, que eu falei, né? Que eu acho um nome tão lindo da instituição, e aí eles chamam de Fiocruz. Mas enfim, 24% dos brasileiros, de acordo com essa pesquisa, escolheram aumentar o consumo de álcool durante a quarentena. E a razão principal que eles alegaram foi por se sentirem tristes ou deprimidos, né? Então, é fato, né? Houve um aumento de consumo. E eu acho que outro número interessante que essa pesquisa traz pra gente é que, de acordo com a OMS, aproximadamente 3% da população brasileira acima de 15 anos é considerada alcoólatra.
Eu achei esse mesmo dado aqui também.
E pelo que eu entendi aqui, isso não só em um período de quarentena, tá?
Não, é geral, desde o período de 2009 esse dado. Aliás, 2019.
Essa pesquisa, ela é de julho agora. Não, mas esse dado talvez pode ser mais antigo também, normal. Mas eu acho que acho que os dois dados mostram que realmente existe, né, uma parcela considerável da população que acaba se tornando mais vulnerável e que adota o álcool como uma fuga, né?
Sim, e a vida inteira foi isso, né? Porque o famoso beber pra esquecer, tô cheio de problema, vou beber e dane-se. Porque de fato o álcool tem essas propriedades de relaxar o sistema nervoso, aquela coisa, ele gera um monte de coisa, mas ele dá uma até dor. Eu com dor na perna eu bebo, né, no fim de semana agora bebi e melhora, entendeu? Depois volta. Então é isso, muita gente acha que bebe também pra passar dor, qualquer coisa. A bebida, ela é uma muleta maravilhosa. E daí eu entro numa questão, você ia concluir mais alguma coisa, Cesário?
Não, eu ia perguntar a você, como é que tá isso tudo aí?
É, não, quanto a mim, eu não também não bebi mais, não. Eu bebi o que eu tinha que beber, tô bebendo, mas normal, não foi também essa coisa do, não, a pandemia me derrubou, eu estou bebendo e tal, tá. Não.
De alguma forma, cara, só desculpa, acabou que você falando isso, eu lembrei disso que eu vou dizer agora. Mas, por exemplo, eu sinto falta da cerveja que eu tomava aí quando a gente ia gravar.
Uhum.
Entendeu? Porque era a hora que, puta, cara, eu saía do trabalho, ia correndo e tal, pô, eu chegava aí, você sabe, era quase que automático. Você vai tomar uma, tota aqui, toma uma cerveja, abria a cerveja, ficava 5 minutos falando sem parar, você ficava me ouvindo, pronto, dava aquela.
Sim, era uma, né? É catártico, né? Exatamente.
Entendeu? Então, assim,
acaba sendo mais um. Sim, sim.
Esse ritual, não sei como chamar, né? De ir até aí, de gravar, de trocar uma ideia, de falar sobre coisas, sei lá, diferentes do que for, que não faça parte do dia a dia, e junto disso tomar uma cerveja. Pô, eu sinto falta pra caramba disso.
Com certeza.
Entendeu?
Agora, uma coisa curiosa que eu vejo, duas coisas que eu lembrei agora. Uma que a gente já falou aqui dela, e vale refalar, é o livro da Bárbara Gância, né? Que ela, alcoólatra, enfim, controlada e tal, conta toda a história dela. E ela fala muito isso, que existe um problema pro alcoólatra. A gente tá falando de casos pesados de alcoolismo, tá? Mas é muito isso, é o sair, todo mundo, que é isso, não vai beber? Até que ela falava, a melhor desculpa que eu encontrei até hoje é falar que você tá tomando antibiótico. Porque o pessoal respeita, porque você fala, não, hoje eu tô dando uma pausa, pausa que nada, tá aqui um copo, amanhã você pausa, e assim vai. Então, quantas vezes ela fala, às vezes realmente eu saía de casa determinada não beber, e chegava numa parada e não tinha jeito. Aí eu comecei a falar o lance do, puta, tô tomando remédio, adoraria, mas não posso e tal, e eu muitas vezes uso isso. Muitas vezes, puta, não tá a fim de beber, tem que ir num jantar, alguma coisa, tá? Eu falo, puta, gente, tô tomando antibiótico, não vou beber, mas tô aqui com vocês e ninguém fala mais nada, porque realmente contra antibiótico não há argumentos, isso é interessante. Agora, uma coisa que eu ia falar, que vocês falaram, 3% da população de até 15 anos é alcoólatra. Isso me faz...
A partir dos 15.
Isso me faz pensar o porquê, né? Porque é a questão do álcool tá aí, tá disponível mais do que tudo. E tem todo um controle sobre o cigarro, isso, aquilo, outro. E o álcool faz um mal danado. E daí eu entro até na questão das drogas, né? Tipo maconha, que é uma coisa mais próxima da descriminalização. Tem toda uma polêmica, isso, aquilo, outro. E o álcool nada de braçada, sem medo e... Você vai me desculpar, eu tenho certeza que nenhum de nós três aqui é usuário de maconha, mas afirmaremos que o álcool faz muito mais danos e causa muito mais mal do que né, o uso da maconha ali, aquela coisa. Então isso é curioso também, como o álcool, por que que tem, eu não sei também dados maiores do alcoolismo, mas tem, e é enorme, é uma doença. Quer dizer, mas é a disponibilidade do álcool. O álcool você encontra com muita facilidade, você compra muito barato e muito fácil. Não tem mal nenhum do cara beber. Às vezes, claro, um cara bebendo às 9 da manhã, a senhora é meio torto, mas também não acaba com o seu dia. Diferente de um cara cheirando cocaína ali, você fica mais espantado. Então, quer dizer, o álcool ele é muito bem aceito, ele é muito acessível para todo mundo, etc. Então, ele não é mal visto. Então, ele cria dependência. As pessoas, o álcool transtorna. O álcool faz um mal social, físico, claro, mas social, que a pessoa fica... Então, acho que é interessante também ver e cobrar muitas vezes, né? E até falando que, pô, a gente bebe e tal, mas cobrar também um lobby um pouco maior da parte, né, dos defensores da vida disso daí.
O como o álcool é mostrado também, né?
Também tem isso.
Pra sociedade e tudo mais. Pô, é muita propaganda... E assim, ou são mulheres lindas, maravilhosas, que estão ali, que vão te servir a cerveja, isso ou aquilo.
Acreditem, né? Meninos, isso não é verdade.
Provavelmente quem vai te entregar Itaipava é um seu Zé com uma caneta na orelha. E assim, ou vende os amigos, vende a alegria, vende o estar bem, vende o dia de sol, vende, sabe, essa coisa que contagia. E, pô, é claro que isso influencia. Por mais que a gente fale, mas eu não bebo por causa disso. Tudo bem, a gente talvez não beba por causa disso. Mas não é uma análise de indivíduo, né? É uma análise do todo, do como isso é apresentado para a sociedade, né? da maneira com também, sei lá, nem vou ficar repetindo o que você falou, porque é isso mesmo. A aceitação, a legislação, a maneira com que as pessoas enxergam, né, não se espantam ao ver alguém tomando um copo de pinga às 9 horas da manhã, mas se espantam se alguém estiver cheirando cocaína. Uhum. Só que do jeito que o brasileiro é capaz de falar, ah, então libera a cocaína. Né? Então, assim, é complicado, né? A maneira com que a coisa é mostrada, a maneira com que a coisa é apresentada, a molecada cresce vendo tudo isso. Né? E eu acho que isso influencia, sim, né? Esses 3% de alcoólicos no país.
E até uma outra coisa, eu acho, não sei se tem muito a ver com isso, mas é uma coisa que eu sempre penso. Imagina que você vai encontrar uma pessoa e até pela primeira vez, assim, e aí você marca, sei lá, num restaurante, um bar, enfim. Você ficar esperando a pessoa ali, eu acho que é estranho. Não, tanto pra você quanto pra pessoa. Você já fica ansioso, tá na porta ali, você tá esperando, às vezes, um compromisso de trabalho ou mesmo um encontro pela primeira vez da pessoa. Você se sente mal pra caramba ali. E a pessoa chega, às vezes, vê aquele cara com dois de paus parado, com os braços encostados na perna ali. Aí é isso. Agora, você chegar num lugar, eu vi a pessoa que você tá encontrando sentado no bar, tomando uma caipirinha, conversando com o barman, por exemplo.
Cara, já passa já outro quebra, aspecto.
Né? Fala assim, como. Pois é, não. E aí eu digo assim, como a gente já é condicionado a isso, né? Como achar, às vezes, mais interessante até a pessoa que tá esperando tomando um drink,
mas
às
com
vezes,
certeza. Ou até mesmo.
Não é?
É o que eu falo até hoje, que quando eu encontrar a Valesca a primeira vez, marcamos às 11, ela chegou. Marcamos às 7, ela chegou às 11. Imagina, eu já tava no terceiro Campari, a quarta cerveja, pra relaxar, entendeu? Então, e até é bom que a pessoa não pode nem falar que foi pega desprevenida. Ah, eu não sabia que você era assim, eu já deixei bem claro desde o início. Mas realmente, o álcool tem isso, é o fator social do álcool, tanto no sentido de enturmar, de relaxar, de... Tem isso que o álcool também, a gente só tá falando mal do álcool aqui, pera lá também, o álcool é um veneno. Sabendo utilizar, ele é um componente social fundamental e muito foi feito em volta de uma garrafa de bebida, muito se criou e ele tá aí para ser utilizado com moderação. A dificuldade é essa, tem pessoas que são doentes e assim vai. E tem pessoas realmente que consomem, mas existe essa pressão, né? Porque o nosso grande lance aqui é a pressão que muitas vezes a sociedade impõe pra gente beber. A gente tá levando a vida bem, a gente não tá querendo beber.
E quantas vezes a gente escuta, ou a gente mesmo não falou, tipo, fulano, puta, sei lá, chega alguém novo para trabalhar no ambiente de trabalho. Oh, e aí, fulano, sei lá, meio esquisito, a gente saiu pro happy hour e o cara não bebe.
Uhum.
Tipo, porra, como se fosse um problema, né?
Exato.
O cara não beber.
Não, eu faço esse meia coisa. Eu muitas vezes fui essa pessoa. Que,
sim,
fala assim,
sim,
não bebe?
Sim,
que isso? Entendeu? É isso, porque pra gente, a gente gosta. Entendeu? E graças a Deus, acho que a gente nunca teve problema com isso, ao ponto de ser um problema. Ressacas horrorosas, bobagens feitas na noite não seriam feitas sóbrias.
Arrependimentos,
mas graças a Deus.
Ressacas morais.
Exatamente, mas nada grave. Ninguém foi parar em delegacia, ainda bem. Então, quer dizer, vivendo e aprendendo. E é isso, a gente falou, maturidade também traz isso. A relação com o álcool tem que evoluir junto com todas as relações da vida. Porque o álcool faz parte, e no que ele possa fazer parte, ele faz parte. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Mas fala, Nenis.
Só uma coisa rápida aqui, falando, ninguém foi parar em delegacia, mais ou menos, né? Mais ou menos.
Por quê?
E eu já fui parar em delegacia por causa de bebida.
Foi,
você não lembra?
Pô, é justo você, Nenis.
Mas que era de negócio de carro?
Não, eu nunca... Não, você sabe muito bem a história, mas acho que eu nunca contei aqui no programa, né?
Eu não tô lembrado agora, nem eu tô lembrado. O que que houve?
Lembra? A primeira vez que eu fui pra delegacia, tava bebendo na porta de escola, quase.
Não lembro disso, de jeito nenhum.
Como não, cara?
Não, agora você falou, acho que deve ter sido até piada no bairro. Conta essa história, coisa maravilhosa. 30
segundos. Terceiro colegial, aula integral no colégio.
Ah.
Eu e outros dois tontos fomos almoçar com três amigas nossas. Uma das meninas pediu um Smirnoff Ice. Imagina, seis idiotas com uniforme da escola almoçando a 60 metros do colégio. Todo mundo pediu um Smirnoff Ice, não sei o que, aquela bobajaiada. Tive a foto aqui, um brinde aqui, um brinde ali. De repente, duas viaturas param na porta do restaurante. Meus queridos, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Tem alguém aqui com mais de 18 anos? Não, não tem. Então, vamos ligar para os pais de vocês.
Ah, você não lembrava dessa história? Que maravilhoso, não? Coisa ótima.
Você lembra disso, né?
Agora eu tô lembrando de flashes disso.
É. Aí todo mundo ligando, eu ligando minha mãe, nossa, falando assim, mãe, deu um probleminha que a gente tava almoçando, vamos pra delegacia e tal. E foi muito engraçado que a gente chegou na delegacia, o delegado, pistola?
Imagina,
isso não é bebida fraca não, é vodka.
Pô, mas também tava bem tranquilo, vai, né?
Depois eles contaram pra gente lá, o grande X da questão é que duas mesas do lado da gente, tinha uma mesa só de membros da corregedoria da polícia. Acho que eles estavam meio à toa e falaram assim: ah, esses moleques tão...
Puta, que bobagem, hein? Mas que gente chata. Mas e aí, seus pais foram te buscar na delegacia? Como foi o desfecho?
Foi meu pai lá. Depois passou. Cara, meus amigos até ficaram preocupados ali na hora de dar o depoimento com o escrivão e o delegado.
Cê tá brincando, teve que dar depoimento?
Teve que dar depoimento.
Gente, que
mas,
coisa.
Mas tudo,
e aí,
tudo
pagou cesta básica? O que fez?
Não deu nada. Por que aconteceu? O irmão de uma das nossas amigas, que foi quem foi buscar ela, era assim com o delegado da academia do DENARC.
Ah, acho que eu lembro disso, né?
Você lembra? Então, aí. Só que o grande problema é pro dono do bar, né? Que vendeu bebida pra menor. Não era pra gente, né?
A gente era, com certeza,
vítima. Aí falou, ó, ninguém vai prejudicar ninguém aqui. O que aconteceu então foi, vocês estavam ali comendo, almoçando. O restaurante muito cheio, passaram os meninos com garrafas de bebida, deixaram na mesa de vocês. Vocês não falaram nada, acharam aquilo estranho, mas passou. Chegou a polícia, o que é isso? Vocês se assustaram? Ai, meu Deus, eu não sei. Vamos à delegacia. Vocês vieram como bons meninos, bons cidadãos. Vieram e
isso. Isso, Brasil, acontecendo, que maravilha.
Falar, cara, tá tudo
maravilha. E todo mundo lá tinha que dar esse depoimento junto com o escrivão ali, tava tudo certo. E todo mundo levou, assim, 3 a 5 minutos. Eu fui o último, meu pai tava trabalhando, foi lá na hora, e entrou, e aí o delegado falou assim, meu pai, que o senhor trabalha ali, trabalho, que maravilha, então é do bairro, sou do bairro. Nossa, a gente tem que marcar um futebol, um churrasco com o pessoal do bairro, porque o pessoal tem que se unir. E aí ficaram nesse papinho durante 40 minutos. E eu saí de lá, todo mundo branco, assim, falou assim: que
achando que você
falou merda.
Pô, o cara é o dedo duro. Que maravilha. E seu pai cagou alguma coisa na sua alma? Eu lembro que não, né? Porque ele deu risada.
Não cagou.
E o Nenê, você conhece, era bom menino a vida toda, nunca deu uma alteração, nunca deu um problema.
Não, ele mesmo falou depois, ele falou: não, isso aí aconteceu porque você tava com o uniforme ali do lado. Aí ele contou uma história dele, quando era tipo adolescente, pegou o carro escondido, essas coisas. Depois aconteceu comigo também, né? Mas é porque eu tô procurando.
É verdade. O Nenê é o nosso cadeiro, mas que isso, cara, eu não lembrava dessa história. Que delícia, que maravilha. Muito bom, muito bom. Eu acho que, gente, a gente não podia fechar de jeito melhor esse papo. Muito bom. Cesar não tem nenhuma passagem policial aí pra ilustrar?
Não. Já fui parar na polícia, sei lá, por bater o carro e ter bebido, mas a outra pessoa tava errada, mas nada assim.
E pré-lei seca também, né?
Teve uma também que é no mínimo curioso também. Tinha um professor de história no cursinho que ele era loucaço, assim, loucaço. Se eu não me engano, ele até morreu, eu ouvi dizer uns tempos atrás, não sei. Mas o cara era uma figura, assim, e dava uma aula espetacular. Mas era um puta de um alcoólatra, assim, mas bebia mesmo. Ele ia dar aula chapado. Ele era o cara, assim, ele parava no boteco do lado do cursinho e tomava um copo de conhaque pra entrar na escola pra parar de tremer. Nossa. Eu lembro na revisão de final de ano do cursinho, que a gente ficava lá tendo essas revisões, ficava a tarde inteira lá, amanhã e à tarde no cursinho e tal, dele chegar e, meu, vão lá, compram pra mim aí, sei lá, pega uma garrafinha de qualquer coisa de Guaraná, bota uma bebida aí, deixa na mochila, que eu vou começar a revisão, e no meio da revisão vocês ficam tomando Guaraná e dá um gole pra mim.
Cara, que
e
loucura.
E aconteceu isso dentro do cursinho, cara. A gente foi no boteco, comprou umas garrafas de Guaraná.
Isso em São Paulo ou no interior?
Hã?
Isso em São Paulo ou no interior?
Em Tatuí.
Ah, em Tatuí.
Em Tatuí. E aí, meu, durante a revisão lá, luz apagada, slide, ele falando, ele dava uns espetáculos assim e tal, não sei o quê, e fazendo pergunta, aí passava, agora nada, um gole daí, não sei o quê, pá. E tomando, cara.
E os alunos tomando junto ou não?
Eu nem tomei ali na hora, fiquei meio, mas era engraçado, e esse que é o X, entendeu?
Era, lá
a gente acha tudo isso engraçado, barato, acha legal, porra, professor, puta, professor da hora, porra, na verdade ele era doente, o cara tinha uma doença,
porra, que absurdo.
E se eu não me engano, ele morreu de cirrose, eu acho, não lembro agora.
Não, mas esse mesmo cara,
os pais
sério.
Dele moravam em cesário, e aí uma vez a gente, era Natal, a gente, porra, cesárea desse tamanho, passamos na frente da casa dos pais dele e falou, pô, o Carlão tá, ó, até entreguei o nome, mas tudo bem, o Carlão tá aí, e a minha irmã tinha tido aula com ele também, meu, vamos parar só pra dar um abraço nele? Vamos, não, mas vamos levar um presente pra ele, paramos no boteco, compramos um corotinho com conhaque, não era nem pinga, colocamos lá, falamos, meu, põe aí 5 contos de conhaque, aí meteu lá e tal, eu, minha irmã e dois primos, batemos lá na porta, tá, pergunta aí, como é que vocês estão? Gente boa pra caramba, tamo bem, viemos dar um abraço aqui, desejar Feliz Natal, era a véspera de Natal, falou, que beleza, não, que bom que vocês vieram, tá, trouxemos um presente pra você, e tinha acabado de chover, assim, sabe aquela chuva de verão? Torrenciais, assim. Sim, não, Então, tava, tipo, o dia abriu, mas tava descendo uma enxurrada gigante na sarjeta, na guia. Aí a gente pegou e falou, trouxemos um presentinho aqui pra você, Carlão. Ele falou, o que que é? Entregamos. Ele, não acredito, pô, vocês são demais. Meu, ele abriu o negócio, ele matou a garrafinha.
Nossa.
Ele, na hora que ele acabou de tomar, assim, ele deu uma chacoalhada assim, ó. Agachou na enxurrada, encheu a mão assim, ó, na enxurrada, esfregou o rosto, encheu a mão de novo, tomou, falou, pronto, agora eu tô novo.
Cara, é engraçado, cara, mas é trágico, né?
Exato, é isso, entendeu? E a gente aprende que é trágico depois, né? Hoje, contando.
Sim,
né?
Não, mas, e mesmo hoje eu tô rindo. Absurdo, mas eu tenho consciência de que, cara, o cara é doente. Imagina que situação. Esse é o professor. Parabéns.
Ele era um cara puta, claro, né? Professorzão de história, esquerda, petista pra caramba e tal. Mas era um puta professor. Ele foi com o Jô Soares, entendeu? Tipo, o Jô entrevistou ele por conta dessa fama, da aula dele ser bacana, dinâmica e tal. Então é isso, né, porra? Era um ser humano incrível e que de alguma forma o álcool acabou consumindo ele, né? E não ele consumindo a bebida.
É isso aí, minha gente. Com essa mensagem, a gente encerra esse papo de hoje. Cuidado para, em vez de você consumir o álcool não consumir você. Olha, que é o que acontece. Bonito. Muito bem. Histórias incríveis. Adorei essas duas histórias. Muito boas. Eu não tenho, quer dizer, o que não me falta são histórias com álcool, mas nada tão claro e pontual que nem essa de vocês. Muito bom, gente. Fabiano, se estiver nos ouvindo, escreva para ver se a gente tocou nos pontos que te afligem nessa questão. Vamos adiante? Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Papel lixa vai ser muito breve e lamentável, que é um incêndio no Pantanal. A gente tá vendo animais morrendo, uma coisa nunca vista antes naquela região, extremamente rica de ecossistema, fauna e flora pro país, que é a região do Pantanal, tá sofrendo um incêndio terrível e ainda teve para ajudar aquela cena, né, que não ficou muito claro, de uma criança, youtuber, sei lá, sertaneja, falando que o Pantanal tá pegando fogo no meio de uma reunião ministerial, que não faz o menor sentido ela tá lá, e todo mundo rindo na hora, quer dizer, uma coisa bem pitoresca, incluído o Bolsonaro nisso daí, então acho que não é motivo nenhum de riso, nem de gargalhada, é muito grave, e uma pena, e faz parte da política ambiental desse governo, esse tipo de coisa, a gente não pode nem se espantar, mas é muito triste e grave que uma região tão rica, importante, fundamental como o Pantanal esteja passando por isso. Espero que em breve isso mude, enfim, se controle o incêndio e não volte a ocorrer.
É isso aí, cara. Vocês já são, ó, só para complementar um pouquinho, de janeiro até hoje, mais de 10 mil focos de incêndios. E o equivalente, nesse ano queimou-se o equivalente aos incêndios dos 6 anos anteriores.
Papel lixa.
Ops. Folha dupla.
Bom, com a cantada do César, inédita no Folha Dupla, a gente vai falar um pouco de literatura, uma coisa muito boa. A editora Record, né, o Grupo Record, né, que tem 12 editoras, na verdade, está fazendo uma campanha muito bacana agora, nesse período em que muitas livrarias de bairro sofreram profundamente por conta da pandemia e de todo o problema que ela trouxe comercial e financeiro. E ela vai, as 12 editoras vão lançar obras primeiro nas editoras de bairro, né, editoras físicas, editoras menores, e depois de 30 dias é que vai para as grandes lojas, Amazon, escambau, via internet. Então, quer dizer, para quem tiver sede de livro, sede de leitura, terão que se virar, terão que procurar nas livrarias de bairro, vão ter que fazer esse hábito maravilhoso que é percorrer uma livraria em busca de um lançamento. Então, acho que é uma atitude incrível, muito bacana, e da Record, que é uma das maiores editoras do país, né, grupo editorial. E também tem outra coisa legal, que eles também vão fomentar para proprietários de livraria, livreiros, enfim, fomentar capacitação de aumento, de treinamento, de venda, tudo isso. Então, também são maneiras de ajudar esse público aí, esse pessoal, que é fundamental, já foi muito, muito, muito importante na história da literatura do país, na história livreira do país, mas que ainda tem seu valor, seu charme, tem que ser cuidado. Então, é uma iniciativa incrível do Grupo Record, certo?
Certo!
Vamos às dicas!
Dicas marotas.
WC Indica. Dicas marotas, começando por ele, o Nenes. Diga lá, Nenes, o que você nos traz?
A minha dica de hoje podia ser como não ser pego pela polícia, né? Não, então, brincadeira. A minha dica de hoje é uma página do Instagram. Deixa eu ler o nome dela aqui certinho, porque o sobrenome confuso. É uma moça, chama Laura Tutman, com dois T's, T-U-T-T-M-A-N. Ela passa muitas dicas ali, ela posta muita coisa, assim, mas muitas das coisas que ela posta são dicas para estudante. Então tem aquelas diquinhas do tipo bons sites para fazer pesquisa de conteúdo acadêmico.
Tem aquelas dicas do tipo não tome Smirnoff Ice com uniforme perto do colégio.
É, tem isso também.
Desculpa, não resisti.
Não, fica à vontade. Mas é ótimo. Eu tenho muitas daquelas coisas também, assim, um pouco ortodoxas mesmo, né? Do tipo, pô, como pegar um parágrafo da internet e mudar algumas palavras para não virar um plágio, sabe? Então tem diquinhas mil desse tipo aí, entendeu? Bem legal. Laura Tutman.
Laura Tutman fomentando o crime. Legal, bacana.
Se o programa fosse ao vivo, ia ter polícia na porta da casa.
Pois é, o Nenê já tá conhecido, né, na região, não tem problema nenhum. Não. Bom, eu não vou me repetir exatamente, mas eu vou bater numa tecla que eu já bati, mas não tem como não bater. Eu falei semana retrasada, eu acho, se não me engano, sobre a editora Antofágica, que eles são incríveis, o apuro estético deles é mágico, maravilhoso. E eu não sei se eu usei essa expressão, não é nenhuma expressão, mas essa comparação, se não usei, uso agora, se já usei, uso de novo, que certamente eles vieram para substituir a Kozak Naif nesse aspecto estético, porque era demais, né, o trabalho da Kozak Naif, eram livros que não se pagavam, de tão bem acabados que eram, e tanto que a editora faliu. Eu espero que não aconteça isso com a Antofágica, que eles possam continuar fazendo isso. Mas especificamente eu queria falar do lançamento do Grande Gatsby, que até a gente comentou outro dia, porque o Nenê falou de um livro do Fitzgerald. Falou, né? Então, esse é o maior clássico do Scott Fitzgerald e, quiçá, da literatura norte-americana, da literatura mundial, enfim. É o máximo. Tem filme com DiCaprio, tem um filme com Robert Redford. E o Grande Gatsby, ele está sendo agora relançado numa edição maravilhosa, ilustrada, da Antofágica, e com diversos textos introdutórios, analíticos, além da obra em si, numa nova tradução do Rogério Galindo. E o que mais me chamou a atenção é a capa que eles refizeram, assim, restauraram. Eles estão lançando a capa, os livros todos da Antofágica tem capa dura. E essa capa do Gatsby é a capa original da época do lançamento.
Ah,
então, se você olha, realmente ela tem uma pegada, assim, diferente. E eles restauraram e é a capa original. Então, assim... É maravilhoso, sim, é maravilhoso.
Você já comprou?
Puta, não, eu tô me segurando, porque eu tenho, né, o livro. Tem uma edição boa, uhum, mas qualquer. E eu falei, puta, vou ficar com dois livros iguais. Talvez, eu não sei.
É.
Quem estiver nos ouvindo e quiser ganhar uma edição usada do Grant Gatsby, mande mensagem, fale, eu quero, eu tô ouvindo, eu quero, passa seu endereço que eu vou mandar. Se ninguém mandar, é sua, Cesário. Pronto, manda pro Instagram, arroba WCastPodcast, ou por e-mail, WCastPodcast@gmail.com, fala, eu quero o livro. E eu vou mandar a edição usada, porém muito bem cuidada, e eu vou ter essa edição, porque vale a pena. E, Cesário, se ninguém mandar, você ganha, hein? Tá lá. Então, fica a dica, Antofágica, o Grande Gatsby, lançamento, tá na pré-venda já, maravilhoso, vale a pena ver, porque é incrível. Diga lá, Cesarino, qual a sua dica?
Vamos lá, minha dica é uma dica que eu não vi, mas que eu li, que é o documentário do Caetano Veloso chamado Narciso em Férias, que não por acaso foi lançado no dia 7 de setembro, dia da independência do país. E, bom, eu não vi o documentário, mas eu li o livro Verdade Tropical. E o nome do documentário é o mesmo nome de um dos capítulos do livro, e que fala exatamente sobre o período em que o Caetano ficou preso durante a ditadura. Então, assim, tô indicando no escuro, sem sombra de dúvidas, porque eu li o livro há muito tempo, e eu já falei aqui que eu preciso reler, preciso revisitar esse livro aí, porque, primeiro, a gente está num momento em que a gente precisa, sim, revisitar esse período para parar de falar bobagem e parar de achar que ditadura é solução para problema econômico e incompetência da política. E segundo, para entender um pouco a nossa história, para entender um pouco o contexto, né, o porquê que algumas coisas são como são hoje em dia. Então, mais do que um livro para quem gosta de Caetano Veloso, é também um livro muito interessante para você ter um recorte ali daquela época e expandir um pouco mais seus horizontes e, enfim, pensar um pouco mais na importância da cultura, na importância de ter pessoas que façam esse papel de uma resistência, de contestar o governo e etc. Então,
muito bem.
Reforçando, Narciso em Férias, documentário lançado na Globoplay.
Tá,
eu não
Globoplay.
Falei a plataforma... O Globoplay, assistam.
Eu não vi, eu comecei a ver, eu vi, sei lá, meia hora, daí eu fui dormir. E enfim, deve ser incrível o que você falou, muito bacana. Eu só queria destacar uma passagem que ele realmente, ele conta com muito, muito, muito detalhes, aquele jeito dele falar que é delicioso de ouvir. Desde o momento que a polícia chegou no apartamento dele, acho que até, enfim, tudo isso, tô no começo. E ele fala uma cena que é bizarra, que ele fala, ele foi preso em São Paulo, e ele foi levado pro Rio de Janeiro. Então você imagina, você é preso aqui, você vai pegar a Dutra, você fica, sei lá, 5 horas no carro, 6 horas, já é um absurdo em si. E daí primeiro levaram ele pra não sei onde, ele e o Gil, né? Pra não sei onde e tal, ficou ali um pouco, ninguém falava nada. E depois levaram ele pra um lugar que ele ficou sentado, assim, numa cadeira, e distante, assim, tinha uma mesa com o general. E ele ficou sentado ali esperando, olhando pro general, o general olhando pra eles, olhando a mesa, olhando pra eles, olhando pra ele. E ficou nisso. Aí uma hora o general chamou falou alguma coisa, daqui a pouco chega uma bandeja enorme com o jantar do general. E o general começou a comer ali, comer, olhando pra eles, comendo. Chamou de novo, tirou a bandeja. E aí mandou tirar eles de lá. Ele falou, cara, eu assisti o general comer, foi uma das coisas mais bizarras da minha vida. Assisti a janta do general. Então você vê como é uma gente doente, né? Assim, é um aspecto que você vê, você tá ali, tem uma tortura mental nisso, né? Tem uma coisa...
É horroroso. É um povo muito excêntrico,
não,
né, cara?
É muito excêntrico, mas eu achei o jeito que ele fala, é isso, ele retorna, então me pegaram, eu fui pro DOP, sei lá, depois eu fui pro destacamento que eu assisti o jantar do general, e aí eu fui não sei pra onde. É até engraçado, porque é tão bizarro que você fala, cara, é isso, o cara ficou uma hora, ele falou, fiquei uma hora e meia sentado, quietinho ali, esperando alguém falar comigo, o cara me olhando pra ele, não falando nada, o cara jantou e me dispensou, eu fui para outro lugar. Quer dizer, é isso. Então isso é só um detalhe que mas vale a pena ver, eu tô louco para acabar, que é interessantíssimo. Bom, acabou o programa. É isso, que delícia de programa. A gente batendo papo, dando risada, relembrando coisas, acabou. Vamos para casa. Um beijo, 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 Cesarino.
Beijo grande, obrigado mais uma vez pela companhia nessa última hora e meia, que para variar a gente sempre fala que vai falar uma hora, mas não consegue. Então agradeço a participação aqui dos nossos ouvintes, mandem mais temas para a gente discutir e, enfim, não façam como o meu professor de enfiar a mão na enxurrada e depois tomar essa água suja antes de beber a sua... de consumir a sua bebida alcoólica, lave bem as mãos.
Antes de ser preso no colégio, lave bem as mãos. Neninho, se cuida, obrigado. Um beijo, nada de
vocês
ser preso.
Também, o maior prazer da terra e aquela orientação nipônica aqui, que agora virou hábito.
Ah, que maravilha.
Boa, boa. Uma honra.
Muito bem, senhores. Muito obrigado, esse aqui foi o WCast número 81. Um beijo pra você, ouvinte, obrigado pela companhia. Semana que vem estaremos de volta. Eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o WCast, uma produção da Lia Sossa, e é um prazer estar aqui com vocês. Tchau mesmo, valeu, fui!
Falou!